Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Abra aí a sua Bíblia no quarto dos quatro Evangelhos, o Evangelho de João. E hoje nós vamos ler capítulo 12, versículos 12 a 19. Um texto que certamente todos aqui conhecem, mas que também, tão certo quanto os conhecem, tem dúvidas sobre ele. Nós tentaremos sanar essas dúvidas e sermos edificados pelo sentido do texto. Depois de 30 sermões falando sobre a vida de Jesus, nós entramos na última semana da sua vida, quando ele entra em Jerusalém e ele é recebido como um rei. Diga-se de passagem, alguns dias depois, o rei que foi recebido com toda a glória em Jerusalém é crucificado, é zombado. A multidão, a uma, tendo a possibilidade de escolher entre ele e Barrabás, escolhe Barrabás e, tendo ouvido a pergunta, e o que fazemos com esse? Grita juntas, crucificam. É um disparate tão grande que vale a pena ser mais observado, ser estudado, ser analisado com maior detimento e entender por que que os judeus, com tanto prazer o receberam, com tanto ódio e zombaria o renegaram. E talvez esse sermão dê algumas dessas respostas. Então abra sua Bíblia, em João 12, versículos 12 a 19, estão projetados três textos paralelos em Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19. Esse é um dos textos que os quatro evangelistas contam. E tem aí as suas diferenças, sua contribuição, cada um conta um pedaço. E a união, a leitura dos quatro é que nos dá o quadro total do que aconteceu naquele dia. Então vamos ler o texto. João 12, de 12 a 19, diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei vem aí, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal, de sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Muito bem, um texto de contrastes, um texto de pelo menos três contrastes, pelo qual nós vamos aprender como mensagem central o seguinte: veja se você lembra isso durante a mensagem. As reações das pessoas à mensagem de Cristo revelam o tipo de relação que tem com Deus. Então, você quer saber como a pessoa se relaciona com Deus? Veja como ela responde, como ela se comporta diante da mensagem de Cristo. Quer saber se o relacionamento com Deus é verdadeiro? Se é falso? Se é morno? Se é baseado em pilares falsos? Se é oposto a tudo que Deus ensina, veja como elas se comportam quando a palavra de Deus é pregada, quando principalmente a mensagem de Cristo lhes é exposta. Então, nessa noite, nós vamos notar três reações à pessoa de Cristo. E essas reações que são visíveis no relato desse episódio, são visíveis hoje na vida das pessoas também. Fora daqui, quando você prega o Evangelho, aqui dentro, quando alguns ouvem a palavra de Deus e a acolhem, ou quando tentam manipulá-lo, ou quando acolhem parcialmente, vocês vão perceber que o modo como essas pessoas, diversas delas, se manifestaram, reagiram à pessoa de Cristo, são também reações que podem ser notadas hoje. Então veja lá, a primeira delas, e sobre a qual talvez haja maior dúvida, seja a primeira parte do texto que mostra as pessoas tendo um assentimento sem conhecimento. Tem um personagem que certamente todos conhecem. Está muito satisfeito, aceitando tudo, dizendo que nada tem problema. Um assentimento sem conhecimento. Bom, o texto diz que Jesus veio de um vilarejo próximo a Jerusalém, mais ou menos a 5 quilômetros, onde ele ressuscitou Lázaro. Na verdade, durante essa semana em Jerusalém, ele dormia lá em Betânia, parece que foi a base dele nesses dias, até que ele não retornou mais para lá, porque ele foi preso e foi morto. Mas quando ficaram sabendo que Jesus vinha, o Jesus tão esperado, que tanto se falava, e que nesse momento já era alvo do ódio, das tramas e da perseguição dos sacerdotes, dos fariseus, todo mundo se movimentou. Alguns porque estavam curiosos, outros porque queriam receber de fato Jesus. Outros acordaram mais cedo porque queriam saber cadê aquele impostor que está falando por aí, aquele agitador. Todos, independente das suas reações, estavam esperando a chegada de Jesus. E um primeiro grupo, muito curioso, recebeu Jesus com ramos de palmeira, colocando no caminho onde Jesus passava ramos de palmeira e dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Apesar de ser muito bonito ver a multidão recebendo Jesus desse jeito, nós ficamos curiosos. Por que eles pegaram ramos de palmeira? E o que significa Hosana? Eu já vi uma vez uma pessoa cantando um corinho e ele dizia assim: Hosana, Hosana. Não é música do Roberto Carlos nem do Vando. É Hosana, mas o que significa esse Hosana? Por que eles diziam bendito que vem em nome do Senhor e na outra semana estavam dizendo para crucificá-lo? Bom, isso nos escapa numa primeira leitura, mas não é tão difícil de entender a mentalidade daqueles homens, daqueles judeus, que tinham um assentimento, uma concordância, uma aceitação à pessoa e à mensagem de Jesus, porém não com conhecimento completo. Eles esperavam de Jesus algo que não era de fato que Jesus veio dar-lhes. Eles conheciam fatores verdadeiros sobre Jesus. Tanto que Jesus ouviu tudo isso, viu todas essas manifestações e não os repreendeu em nada, pelo contrário. Mas o que o coração daqueles homens estava disposto a receber de Jesus não era o que ele vinha fazer nesse momento. Eles desconheciam a missão de Jesus. E fica fácil notar isso através das suas atitudes. Em primeiro lugar, eles pegaram palmeiras. Não palmeiras não, seu Glaucio. Eles pegaram folhas de palmeiras, ramos de palmeiras. Mas de onde vem isso? Era a festa da Páscoa. Uma festa judaica ligada ao uso de palmeiras nunca foi a Páscoa. Na verdade, era a festa dos tabernáculos. Lá, Levítico 23:40, fala do uso de palmas, de ramos de palmeiras nessa festa. Alguns estudiosos, principalmente os mais liberais, os que não confiam muito na exatidão das escrituras, tentam mudar o evento, a festa onde esse relato aconteceu. Eles tentam dizer que isso aconteceu em outra ocasião, não foi na Páscoa, foi na festa dos tabernáculos. Mas, ao que tudo nos indica, e com bastante confiança, esses homens não estavam seguindo a lei judaica ao pegar aqueles ramos para Jesus passar. A partir de meados do século II antes de Cristo, o uso das palmas deixou de ter um caráter simplesmente religioso numa das festas para ter um caráter histórico e nacional. No ano 164, tendo em mente que entre 167 e 164, mais ou menos, o rei da Síria, Antíoco Epifânio, fez uma perseguição muito grande sobre os israelitas e proibiu diversas expressões do culto israelita, o culto judaico, e até mesmo maculou o templo. Ele levou um porco lá e sacrificou um porco, uma porca, lá no dentro do templo, fazendo uma afronta terrível tanto a Deus quanto aos israelitas. Não precisou muito tempo para uma família de um homem chamado Matatias com seus filhos, um deles chamado Judas, o Macabeu. Macabeu quer dizer martelo, né? A história tem alguns homens guerreiros que levam um nome assim. Por exemplo, Carlos Martel. Carlos o Martelo, mão de martelo, que impediu os muçulmanos de passarem da Península Ibérica para a França. Ele parou o domínio islâmico na Europa, no seu tempo, na Idade Média. E Judas Macabeu era um desses cinco filhos de Matatias. Acabou se tornando líder dessa resistência. E quando conseguiram vencer, ainda que parcialmente, os sírios, né, o Antíoco Epifânio, que desiludido por essa derrota acabou morrendo, no ano 164 foi usada numa procissão ramos para comemorarem a reedificação, a reconsagração do templo. Um irmão dele, Simão, depois da sua morte, em 141, para comemorar a independência agora plena de Israel, desse domínio, eles também, nessa festa de comemoração, usaram ramos de palmeira. Por causa disso, os ramos de palmeira acabaram por caracterizar, por ser um símbolo nacional de Israel. Tanto é verdade que nas revoltas judaicas contra Roma, uma delas entre 66 e 70, foi aquela que culminou com a destruição do templo no ano 70, no tempo primeiro, no começo do Império de Nero, terminando no Império de Vespasiano, quando os judeus foram derrotados, eles, nesse tempo, os judeus revoltosos, cunharam moedas com o símbolo nacional, era uma palmeira. Para quê? Para inflamar o coração dos israelitas com o nacionalismo, para eles lutarem. O mesmo aconteceu numa revolta entre 132 e 135, na época do imperador Adriano, o que também trouxe destruição para os israelitas. As palmas, o ramo de palmeira ficou tão marcado como um exemplo, como um símbolo nacional judaico, que quando os judeus, no ano 70, venceram os israelitas, eles também cunharam moedas com palmeiras. É meio irônico, né? Assim como os judeus cunharam moedas com palmeiras para exacerbar o nacionalismo, os romanos fizeram o mesmo. Para quê? Para demonstrar que não importa que tipo de nacionalismo ou vigor eles tivessem. Os ramos de palmeiras caíram e secaram também debaixo das espadas romanas. Então, quando nos dias de Jesus, aqueles homens pegam ramos de palmeiras, a ideia não é cumprir uma lei judaica, é receber o rei de Israel com o símbolo nacional, o símbolo usado na libertação em relação aos sírios, é usado também agora quando esses homens esperam que Jesus seja aquele dirigente militar que vai livrá-los agora, não dos sírios, mas dos romanos. Então parece que eles já adiantam a festa e recebem Jesus como um general libertador. Isso se comprova nos dizeres deles. Eles dizem o quê? Hosana e bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, eles estão citando um texto do Antigo Testamento, no Salmo 18. Hosana é a união de duas palavras hebraicas. Estão conseguindo lê-la? Não precisa. Aqui está escrito Roshia e aqui na segunda palavra Na. Roshia Na. É daqui que vem o termo que em grego é descrito como Hosana. O que eles querem dizer com esse roxiá, isso aqui é a forma do imperativo do verbo yachá, da onde vem o nome de Jesus, Yeshua, o libertador. O verbo yashar significa livrar ou salvar. Quando ele é usado nessa forma do imperativo, roshiar, ele significa livra. É um pedido ou uma ordem. Quando feita para Deus, obviamente não é uma ordem. É um pedido. E acrescido daquela partículazinha no final, que se lê na, ela significa, por favor, ou nós te pedimos. O significado disso é, nos livra, Senhor, por favor. É um pedido por livramento. Isso foi retirado do Salmo 118, 25. Na sequência, no Salmo 118, 26, vem um versículo muito famoso e muito usado até hoje entre os judeus. Eu vou ler o que está escrito aqui em hebraico. Baruch Rabba Beshem Adonai. Já ouviram alguém falar assim? Baruch Rabba Beshem Adonai. Muita gente, o pastor João, se você falar assim, ele vai entender. Ele não está aqui hoje conosco. Ele tem um trabalho entre judeus. E o significado disso é, bendito ou abençoado, aquele que entra ou aquele que vem, no, em nome do Senhor. Na verdade, esse é aquele nome do Senhor, Yahweh, que os judeus não citavam, por isso que eles diziam o Senhor, eles falavam Adonai. Vamos rodar um pouquinho, abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 118, e vamos entender no contexto do Salmo, o que que esses homens estavam pensando? É um salmo de louvor a Deus, que começa e termina dizendo, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então vejam lá comigo o versículo 25 e o versículo 26. Diz assim, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. É isso que significa Roshianá. E ele continua, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Aí o 25 diz, bendito que vem o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Por que será que eles citaram esse texto? No meio do Salmo, há uma indicação da esperança nacional da libertação de Israel. Vejam alguns versículos antes, os versículos 10 a 14 somente. Veja o que diz. A situação de Israel e a sua esperança no Senhor. O Salmo diz, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me e cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. É um salmo que convida o povo a render graças ao Senhor por causa das suas libertações. E no meio disso, clama por outras libertações. Quando os israelitas ouvem falar que Jesus vem vindo, e eles o identificam corretamente como Messias, eles o identificam como Messias apenas militar. Eles o recebem como Messias, mas como um Messias menor do que viria, com uma proposta menor do que ele de fato tinha. Então, ao recebê-lo, eles falaram, chegou a hora dos romanos sumirem daqui. Chegou aquele que vai unir Israel e vai nos livrar. Então ele cita um texto que talvez fizesse parte das suas orações. Quando eles, nas suas orações, pediam pela restauração do trono de Davi, por um reino nacional restaurado, eles provavelmente oravam dizendo, Roshianá, Baruch Rabba Beshem Adonai, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Assim eles receberam Jesus. E com aquelas palmas não é aplauso, não, ramos de palmeira, que era o símbolo nacional, símbolo de uma libertação passada e vitoriosa. Muito bem, mas o texto não para por aí, tem mais uma citação. Uma segunda citação na sequência é a citação de Zacarias 9:9, aqui em João. em João 12, versículo 14, diz assim: não temas, filha de Sião, eis que teu rei vem aí montado em um filho de jumenta. Olha o texto de Zacarias, o que diz. Zacarias 9:9, que falou muito sobre a libertação de Cristo, a libertação de Israel por meio de Cristo, sobre o retorno dele. Veja o que diz. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis, vem aí, o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Eles viram Jesus chegando, de quem eles já tinham ouvido falar maravilhas, o que ele falou, o que ele fez, as ressurreições, as curas, os milagres, tudo o que ele fez. E agora vem ele, quem eles esperavam ser o Messias, e vem montado num jumentinho. Eles olharam aquilo e falaram: está acontecendo. Está acontecendo. Aquilo que nossos pais esperavam, e nós esperávamos também, está acontecendo agora. Então eles citaram esse texto. Mas parece que o que eles tinham em mente era isso. Eles esperavam um rei, o teu rei justo e salvador. Chegou aquele que vai reinar aqui. Chegou aquele que vai nos libertar dos romanos. E parece ser somente essa a esperança desses homens. Então a primeira reação notada nesse texto sobre os judeus que fizeram uma grande homenagem para Jesus é que eles tiveram um assentimento sem conhecimento. Eles receberam Jesus, mas não o que Jesus era de fato. Do jeito deles, do jeito que eles queriam, conforme o que eles precisavam. A hora que eles perceberam que era diferente, não tinha mais Roshianá. Tinha o quê? Crucificam. Roshianá no começo da semana, crucificam no final. Essa é a primeira reação. A segunda reação é uma submissão vinda da fé em Cristo. Note os versículos seguintes, que às vezes são esquecidos pela grandeza e pela pompa dos primeiros, e às vezes pela dúvida que isso nos causa. A gente acaba lendo esse texto, esse início, e a gente tem tantas dúvidas que às vezes a gente passa na leitura desapercebido de outro fator. Um segundo tipo de reação, bem diferente desses primeiros homens. O texto diz assim: seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, porém, testemunho disso à multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. A princípio, os próprios discípulos de Jesus mantiveram essa esperança. Dois deles, nós citamos um dia desses, depois da morte de Jesus, até estavam indo embora de Jerusalém, rumo a Emaús, e Jesus, ressurreto, apareceu a eles e perguntou por que eles estavam tristes. Eles ficaram de boca aberta, eles falaram: será você o único peregrino, o único viajante aqui, que não sabe o que aconteceu aí? Que mataram aquele varão, Jesus, a quem nós pensávamos, aquele que nós pensávamos que ia redimir Israel. Note como, num primeiro momento, os próprios discípulos de Jesus confundiram a missão de Jesus. Pedro fez isso. Quando Jesus falou da necessidade da sua morte, o que Jesus fez? Se fosse hoje, talvez ele diria assim: bate na madeira, não diga isso, né? Isso não vai te acontecer. Jesus fala: afasta de mim aí, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Olha que palavra dura. Por quê? Porque nenhuma boa intenção de livrar Jesus da cruz ia fazê-lo cumprir a sua missão. O mesmo Pedro, na hora que Jesus foi preso, fez o quê? Pegou uma espada e... eu não sei se ele queria aparar o cabelo, não, é brincadeira. Ele deu na cabeça de Malco, um empregado do sumo sacerdote, a ponto de lhe cortar a orelha para defender Jesus. Jesus
o repreendeu mais uma vez, pegou a orelha, colocou no lugar, consertou, fez um milagre. Vejam que Pedro não foi acusado de nada, nem Jesus foi acusado de violência, nem nada assim, porque Jesus consertou o mal que Pedro fez, porque a sua esperança era diferente. Mas o texto diz que quando Jesus foi glorificado, eles entenderam, eles se lembraram do que Jesus tinha dito, e agora tudo fez sentido. E aí, então, ao invés de lamentar que Jesus não era aquele Salvador que agora ia livrá-lo dos romanos, eles passaram a testemunhar do Salvador dos pecados e contar tudo o que ele tinha feito. A primeira coisa que eles fizeram foi contar o que Jesus fez com Lázaro. E aí a multidão começou a aumentar cada vez mais. Agora, a fé desses homens os fazia reagir diferente, ainda que repreendidos quando demonstravam que sua esperança era de um general ou de um rei para se sentar no trono naquele momento. E eles eram repreendidos por isso. Ainda assim, eles permaneciam submissos a Jesus, porque a fé que tinham os fazia responder diferente. Aqueles que não tinham fé, mas tinham a esperança que Jesus era o solucionador dos seus problemas e das suas angústias, quando perceberam que Jesus tinha outro plano, ou outro tempo, o rejeitaram. Diferente daqueles que criam nele, que entregaram sua vida para ele, esses continuaram submissos, continuaram pregando, continuaram aceitando, abraçando a fé no Senhor Jesus Cristo. Mas não há somente duas reações. Há uma terceira, que ainda que eu saiba da dureza do coração desses homens, eu fico surpreso por vê-las essas reações aplicadas justamente quando o nome de Jesus cresce e tudo demonstra que ele é aquele homem a quem eles esperavam. E essa terceira reação é uma oposição vinda da incredulidade. Tem aí um personagem que na televisão é o representante dos ateus e daqueles que se opõem à palavra de Deus. Assim agiram aqueles chefes da religião judaica. Assim agiram aqueles fariseus. O versículo 18 diz que à medida que a palavra de Deus era pregada e que o testemunho do que Cristo fez se espalhava, mais gente buscava Jesus. Não era a hora de esses homens notarem que Jesus não era um charlatão qualquer, ele não era um falso profeta, ele não era um inimigo do povo de Israel, muito pelo contrário, ele era aqueles que eles esperavam mesmo. Não era hora deles notarem tudo ao redor deles, falando, gritando sobre isso? Ainda assim, o coração desses homens estava tão endurecido que quanto mais as evidências apontavam para a divindade de Cristo, para a messianidade dele, e quanto mais a população reconhecia isso nas palavras, nas atitudes, nos milagres, na autoridade demonstrada por Jesus, quanto mais a população demonstrava isso, tanto mais se endurecia o coração desse povo. E eles se opunham ainda mais. Então, enquanto o povo se reunia e aumentava na busca de Jesus, por causa dos sinais que ele tinha feito. Versículo 19 diz, de sorte que os fariseus disseram entre si, vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Eles não ficaram contentes de ver os israelitas buscando quem de fato era o rei, quem de fato era o Cristo, o Messias ungido, aquele enviado por Deus. Aquele que os profetas falaram no passado, uns os chamaram de servos de Deus, outros os chamaram de libertador, outros os chamaram de renovo, de um novo galho, uma nova planta que vem brotando e fortalecendo os ramos que saem dele. Eles não se contentaram com isso. O seu interesse, os seus conceitos, a sua posição política religiosa era muito mais importante para eles. Então eles não tiveram medo, nem nenhum escrúpulo de se opor a quem todo o povo e todas as escrituras cooperavam para que se cresse, que ele era o Messias. Eles olham para tudo isso acontecendo e eles dizem, aí ó, está tudo perdido. Quanto mais a gente faz, pior fica. Olha aí, tudo perdido. Olha a multidão seguindo Jesus. E essa atitude, brevemente relatada, rascunhada nesse versículo, vai se desdobrar, vai se tornando um quadro pintado que vai levar esses homens até Pilatos com Jesus amarrado, já espancado, pedindo crucifica ele, senão você não é amigo de César. Pressionando o próprio governador romano, um homem mau, um homem extremamente mau, um homem com histórias de maldade e de crueldade, inclusive dentro de Israel. Eles sabiam com quem eles estavam mexendo, mas seu ódio por Jesus, seu coração, sua oposição vinda da incredulidade era tão grande que eles peitaram talvez o governador mais cruel que eles conheceram nos seus dias. Porque a sua reação diante de Jesus foi oposição, porque eles não criam nele. Três reações. Lembram quais são? A primeira, assentimento sem conhecimento. Aceitaram Jesus, imaginando que ele era outra pessoa, imaginando que ele ia fazer outra coisa. Não receberam como ele disse que vinha, não aceitaram a sua mensagem, não creram no que Jesus falou, creram no que eles esperavam. Um assentimento a princípio alegre e depois odioso, gritando crucificam. Em segundo lugar, uma submissão advinda da fé, que fez com que os discípulos permanecessem debaixo da orientação de Jesus enquanto estava vivo. Depois da sua ressurreição e glorificação, continuaram servindo e ainda com maior vigor quando tiveram a concessão do Espírito Santo. É impressionante a diferença da postura desses homens. Eles eram fiéis e continuaram fiéis. Por quê? Porque eles creram no Senhor. E uma terceira reação, uma oposição, às vezes branda e às vezes violenta, rígida, porque aqueles homens não criam no Senhor. Então, há algumas aplicações para nós, algumas lições práticas. A primeira delas, ao notar o tipo da reação desses homens, baseado na sua receptividade ou não pessoal de Jesus, nós aprendemos que nós não devemos nos basear na busca pelo Senhor em nossos conceitos intuitivos. Foi isso que aconteceu com aqueles israelitas. Eles acharam que a missão de Jesus agora era sentar a botar Pilatos para correr, invadir a fortaleza Antônia, acabar com a guarnição romana em Jerusalém. O próximo passo seria expulsá-los de Cesareia. Talvez um terceiro passo fosse guiar todos os israelitas para a Síria e expulsar o governador de lá, que tinha um poder ainda maior que o governador da Judéia. E assim, fim de papo, acabou o governo romano aqui. Era isso que a intuição deles, era isso que o desejo deles, era isso que eles queriam que Jesus fizesse. Se eles orassem naquela época, como se ora no nosso tempo, eles iam orar reivindicando essa libertação, não aceitando que Deus os entregasse mais na mão dos israelitas. Talvez, segundo exemplos que a gente vê hoje em dia, orassem até perdoando Deus por terem deixado eles caírem na mão dos romanos. E agora, ordenando que Jesus os libertasse dos romanos. Um assentimento que existe enquanto se acha que Deus vai fazer assim, vai curvar a cabeça e vai servir aqueles que o ordenam, como se ele fosse um garçom muito zeloso que serve clientes exigentes. Enquanto os homens acham que Deus faz isso, eles continuam jogando ramos e palmas. Quando isso se percebe, que não funciona desse modo, eles dizem, crucificam. Então, não se baseie nos seus conceitos intuitivos. conheça o Senhor Jesus pelas Escrituras e aceite o que lá é revelado. Você quer que Jesus aja de uma certa maneira? Será que a Bíblia diz que ele age assim? Como será que Jesus nos consola ou nos instrui quando passamos por dificuldades, quando temos pressa numa libertação ou numa bênção específica, quando estamos doentes, quando não temos certeza do que vai acontecer? O que que a Bíblia diz que Jesus falou para esses casos? Aprenda nas Escrituras e não conte mais com a sua intuição ou no seu conceito limitado como você acha que Deus deveria agir. Procure a revelação de como ele age. E para procurar isso é nas Escrituras. Em segundo lugar, não busque o Senhor Jesus com interesses secundários, que não o perdão dos seus pecados e a honra que deve dar a Deus por ser ele Deus. Eu errei ali. Por ser ele. Não, isso é coisa de mineiro, né, que junta duas palavras. Busque a Deus não com interesses secundários. Não busque Jesus para que ele cure a sua doença. Muita gente faz isso. Não tem trato nenhum com Deus. Tem aquela convivência política e amistosa. Mas se passa um problema de saúde, vai na igreja. Se quer que Deus resolva o problema do casamento, vai na igreja. Aí busca pastor, pergunta o que tem que fazer. Se você, não que isso não seja necessário. É necessário sim. Mas no contexto de que Jesus é o nosso guia. O que eu estou acusando é aquela postura interesseira de buscar a Deus só por causa daquele problema e assim que tudo for resolvido, você vai embora. Ah, eu perdi o emprego, então deixa eu ir na igreja umas 3 semanas seguidas, que aí eu tenho certeza que Deus vai me dar um novo emprego. Ou estou com problema na família. Ah, então eu ouvi dizer que se você for 9 quintas-feiras em certa igreja, e passar no meio de um corredor lá, e fizer lá um certo ritual, e beber a água de cima da televisão, que abençoou, então Deus resolve o problema na família. Não busque a Deus com interesses secundários. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, busque Ele para que Ele perdoe os seus pecados. E se você já entregou sua vida para Jesus, busque-o para honrá-lo, porque Ele é Deus, porque Ele é o seu Deus, porque Ele é seu Salvador. A Bíblia diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a Bíblia diz, na sequência, que todas as demais coisas nos são acrescentadas. No tempo de Deus, no modo de Deus, mas ao mesmo tempo, com todo o amor, bondade e sabedoria de Deus. Busque o Senhor em primeiro lugar para honrá-lo, simplesmente porque Ele é Deus. Em terceiro lugar, creia em Jesus como seu salvador pessoal e esforce-se por contar essa verdade a todas as pessoas. Note a reação, a única reação positiva nesse texto é daqueles que se submeteram a Deus porque criam nele. Não interessava se a mensagem era diferente do que eles esperavam. Era o Deus deles que estava falando. Era aqueles que o salvou, era aqueles para quem eles disseram: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Se você ainda não entregou a vida para esse Deus, entregue hoje. A Bíblia diz que você faz isso crendo nele, buscando-o em oração, pedindo perdão dos seus pecados. E é uma fé que não é aquele assentimento intelectual simplesmente, mas uma entrega. Você entrega a sua vida, você não entrega a sua casa. Tem gente que diz aí, vende a sua casa e entregue. Não, é mais do que isso. Você entrega a sua vida. E agora você não é mais o dono dela. Você pertence ao Senhor Jesus. E ao mesmo tempo em que você pertence a Ele, as coisas que pertencem a Ele passam a pertencer a você também. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós não merecíamos nada, nos tornamos herdeiros junto com aquele a quem foi dado tudo. Mas primeiro é a contrição em arrependimento, em fé, em clamor a Jesus por perdão. Faça isso. E se você já fez, desdobre-se, esforce-se por contar essa mensagem para outras pessoas. Está cheio de gente aí perdido, com as melhores intenções, alguns deles, sem conhecimento da verdade, se desviando da vida eterna, rumando para o inferno. pregue o evangelho. Não, não use mais aquela desculpa, eu não tenho o dom do evangelismo. Quem tem esse dom consegue fazer mais do que os outros. Os outros se esforçam mais. Assim como se esforçam mais para orar, se esforçam mais para ler a palavra, se esforçam mais para testemunhar, para crer, para ter uma vida santa. Se esforce também por pregar o evangelho. E em último lugar, esteja preparado para as perseguições que vêm sobre os cristãos. Elas, antes de mais nada, são direcionadas a Jesus. Assim como esses homens no passado odiaram Jesus, há homens que ainda odeiam a sua mensagem, odeiam o seu nome, odeiam o seu conceito e mais, odeiam o seu povo. Jesus avisou isso. Na oração que Jesus fez ao Pai, que está registrada no capítulo 17 desse mesmo evangelho, Jesus diz assim, o mundo vai odiá-los porque odiou a mim primeiro. Então guarda-os do mal, livra-os, proteja-os, faça-os andar no seu caminho, purifica-os, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o nosso objetivo. Enquanto fazemos isso, estejam preparados para serem odiados pelo mundo. A não ser que você queira confraternizar com o mundo. Tem muito crente hoje em dia que é extremamente bem recebido pelas pessoas, pelos incrédulos. Sabe por quê? Porque não apresentam na sua vida nenhuma característica cristã. Ele joga do lado do incrédulo. Então, o incrédulo gosta dele. E a desculpa é que a igreja em Jerusalém crescia em simpatia. Essa é a base bíblica de muitos crentes para viverem como mundanos. Para quê? Para serem simpáticos para o mundo. Mas lembrem que a simpatia em Jerusalém só durou até que a mensagem cristã confrontou a mensagem mentirosa dos judeus. Quando Estevão começou a confundir e vencer todas as disputas, todas as discussões, acabou a simpatia. A simpatia virou ódio, virou apedrejamento de Estevão e virou a fuga de todos os judeus. E mais, virou a busca deles, mesmo em outras terras distantes. A simpatia acabou. Nós não devemos ser pessoas antipáticas ao mundo porque somos desonestos, ou porque somos briguentos, ou porque somos mentirosos, ou porque somos orgulhosos, porque somos invejosos, ciumentos. Não é por isso que o mundo deve antagonizar os cristãos. Mas quando eles vivem em santidade, vivem em amor com a igreja, testemunhando da palavra de Cristo, é natural que isso vá acontecer. Então, se ninguém se incomoda com a sua vida cristã, com o seu testemunho, diga para você mesmo, tem alguma coisa errada com a minha vida. Eu já passei por isso. Eu, no início da minha vida cristã, há quase 20 anos atrás, vivi me escondendo como cristão e querendo ser agradável aos colegas de escola. E quando alguém descobriu que eu era cristão e fez uma cara de nojo dizendo assim, você é crente? Quando eu ia encher meu pulmão e defender a verdade do evangelho, um amigo incrédulo partiu na minha defesa e disse, não, mas ele é um crente diferente, ele é um crente legal. Uf, apesar da vergonha que eu senti, foi o que eu precisava para acordar. No outro dia eu deixei de ser esse crente legal, esse crente diferente, e passei a ser um crente, ou pelo menos buscar a ser um crente, igual aos outros. Aqueles para quem os homens, com toda a cara de nojo, dizem assim, você é crente? Mas assim nós cumprimos a vontade do nosso Deus. Então não seja odiado porque você é um salafrário ou porque você é uma pessoa intratável. Mas seja odiado porque você é agradável a Deus. Márcio, ore por nós para que tenhamos sempre a melhor das reações diante de Cristo e da sua palavra, que é a submissão que vem da fé.
Oremos. Senhor, ajuda-nos a compreender cada vez mais a Tua palavra, estudando-a, aprendendo a respeito de Ti, não agindo por impulso, por intuição, mas sim mediante o estudo e o aprendizado da Tua palavra. Ajuda-nos a sermos submissos ao Senhor, a termos fé no Senhor Jesus Cristo, a tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. abençoa a nossa igreja, abençoa cada um de nós aqui presente, para que tenhamos isso em mente e coloquemos isso em prática. É em nome de teu Filho Jesus que oramos por isso. Amém.